Bom dia, senhores deputados e senhoras deputadas, senhora deputada ou senhoras deputadas. Vamos então começar a nossa reunião. Portanto, no ponto 1, aprovação da ata número 199, colocava aos grupos parlamentares se existe algum aspecto que seja necessário corrigir. Não havendo nenhuma indicação, colocava à votação a ata número 199. Quem vota a favor? Foi aprovada por unanimidade. Ponto 2. Apreciação e discussão do parecer sobre o projeto de lei 742-13-3 do PSD, que estabelece a possibilidade de globalização mensal nas introduções no consumo de produtos do regime de pequena destilaria. Autora, a senhora deputada Mariana Mortágua, faz favor.
Muito obrigada, Presidente. Hoje é meu dia dos parceiros. Este projeto de lei do PSD visa fazer uma alteração relativamente simples à lei. A lei de 1999 previa que as pequenas destilarias e pequenos produtores de bebidas alcoólicas destiladas pudessem globalizar mensalmente os produtos não sujeitos à taxa zero, fazendo uma única declaração de introdução ao consumo mensal. Em 2010, esta lei foi alterada e equiparou estas pequenas destilarias a grandes indústrias e estabelecimentos de venda ao consumo de produtos de consumo. E, portanto, estas pequenas destilarias ficaram com procedimentos equiparados à grande indústria, o que quer dizer que, em vez de fazer uma declaração mensal que engloba as pequenas vendas que fazem durante o mês, sujeitas ou não à taxa zero, passaram a ter que fazer uma declaração de introdução ao consumo diária ou por venda e, portanto, sobrecarregando desnecessariamente e burocraticamente, de acordo com a exposição de motivos do PSD, estas pequenas destilarias. E, portanto, a proposta do projeto de lei do PSD o que prevê é que os microprodutores em regime de pequena destilaria passem a poder globalizar as suas vendas, desde que sejam em quantidade inferior a 2 mil litros no ano transato. A nota técnica, e eu coloquei apenas no parecer, tem uma pequena recomendação quanto ao título e recomenda que o título se altere para deixar claro que o que se pretende é alterar o Código dos Impostos Especiais de Consumo aprovado pelo Decreto-Lei 73 de 2010, de 21 de junho. E é isto que, grosso modo, o projeto do PSD pretende fazer.
Obrigado, senhora deputada. Sou deputado António Leitão Amar.
Senhor Presidente, muito rapidamente, para agradecer à senhora deputada Mariana Mortágua a elaboração do parecer, não temos nada a opor, podemos votar.
Obrigado, senhor deputado. Mais nenhum senhor deputado, nenhum grupo parlamentar tem alguma opinião em relação a esta matéria. Colocávamos então à votação. Quem vota a favor do relatório da sua deputada? Aprovado por unanimidade. Obrigado, senhores deputados. Passamos então à apreciação e discussão do parecer sobre o projeto de lei número 839-13 do PSD, impede as cativações de verbas nas entidades reguladoras, segundo a alteração à lei quadro das entidades reguladoras. Autora, senhora deputada Mariana Mortágua, faz favor.
Sr. Presidente, nós já apresentei este parecer na última reunião da COFMA. Eu, por acaso, nem tenho aqui uma versão impressa do mesmo, mas a questão que se colocou na altura é que a nota técnica levantava dúvidas quanto à validade ou possibilidade de uma alteração à lei quadro das entidades reguladoras poder impor normas que viessem a condicionar de alguma forma a elaboração dos orçamentos do Estado. Eu transcrevi a nota técnica e as dúvidas colocadas pelos serviços neste parecer. O PSD entendeu na altura que não concordou com a interpretação, discutimos sobre essa interpretação e ficámos de remeter de novo a questão aos serviços para clarificação. E, portanto, neste momento eu penso que foi enviado e eu não recebi, não vi. Então, se alguém puder só atualizar.
Obrigado, senhora deputada. Entretanto, colocava aos grupos parlamentares para discutirmos continuámos a discussão, digamos assim, desta matéria, em função dos novos elementos que foram carregados para a discussão.
Sr. Presidente, eu posso ser muito rápido. Basicamente, o que faz a revisão da nota técnica é procurar desenvolver a tese que estava subjacente. Repito, isto não tem nada a ver com a posição da deputada Mariana Mortágua, que fez simplesmente replicar a nota técnica. Eu devo-lhe dizer, e isto é importante que conste, e eu arrumo o assunto aqui, que esta versão desenvolvida da nota técnica para nós ainda é pior do que a versão anterior, por uma razão simples. Reconhece que as leis quadras das entidades reguladoras têm natureza de valor reforçado, diz, tem valor na natureza de valor reforçado quanto ao estatuto e ao funcionamento e às entidades reguladoras, mas depois diz que isso não se aplicará à sua dimensão financeira e orçamental, ou tenta implicitar, isso para nós seria inaceitável. Portanto, eu acho que nós ou continuaríamos à volta disto e não leva a lado nenhum, porque a função desta comissão não parece que seja necessariamente estar a pronunciar-se sobre posições de interpretação jurídica da nota técnica. Eu acho que a forma mais prática é, se aprovar o parecer da deputada Mariana Mortágua, constando em anexo a posição ou na ata que o PSD discorda frontalmente da posição assumida na nota técnica relativamente às relações paramétricas e de valor reforçado entre leis, tal como ela é expendida aqui. Eu acho que é melhor assim arrumamos o assunto e não perdemos mais tempo. Não, tínhamos duas hipóteses. Isso não pode ser porque aquilo que a deputada Mariana Mortágua descreve, eles alteraram. E, portanto, o que eu sugeri era, talvez era, a deputada Mariana Mortágua poder alterar dizendo assim, uma coisa deste tipo, a nota técnica, assinala para a eventualidade de problemas relativamente ao artigo tal e tal, sem se pronunciar sobre isso e sem, eu acho que nem vale a pena descrever aquilo, mas a dizer, assinala isso, eu acho que faz bem, porque para quem tem dúvidas e acompanhar a interpretação dos serviços técnicos, é plausível que isto deva ser assinalado. E, portanto, em vez de fazer a descrição, diz só aquela primeira parte. A nota técnica pronuncia-se sobre e coloca questões relativamente ao efeito do artigo 4º ou 5º do projeto de lei sobre a prevalência. Sem descrever, o que lá estava já não pode ser acolhido e pronto. E era assim, é aprovado, nós votamos a favor, mas queremos só que na ata esteja referido que discordamos da posição da nota técnica sobre isto.
Obrigado, Sr. Deputado. Não sei se mais algum grupo parlamentar.
Nós podemos, isto pode ser, não está agendado para a próxima semana, portanto pode ficar para a próxima semana. Para esse parágrafo pode ser. Ok.
Obrigado, senhores deputados. Portanto, adiamos nesse caso a votação já com a versão consolidada nos termos em que o senhor deputado António Leitão me referiu. Passaremos então assim ao ponto 4. Portanto, apreciação e discussão do relatório sobre a conta geral do Estado. O relator é a senhora deputada Mariana Mortágua, portanto, que está de serviço esta semana. Mas já agora permitíamos, senhora deputada, e uma vez que a discussão em plenário será só no dia 15 de junho, portanto, e nós ainda vamos ter pelo menos duas ou três reuniões antes, não do próprio dia 15, porque penso que é quarta-feira, mas pelo menos duas reuniões anteriores, portanto, e penso que a matéria requer alguma leitura atenta, portanto a proposta era que pudesse ser discutida na próxima semana, portanto para consolidar, digamos assim, aquilo que os grupos parlamentares pensam em relação a esta matéria. Fica então adiada a votação para a próxima reunião. Passamos então ao ponto 5, escrutínio das iniciativas europeias.
Muito obrigada, Presidente. É apenas para referir o seguinte. Na lista das iniciativas europeias está o pacote que diz respeito ao quadro financeiro plurianual. Quer a comunicação da Comissão, quer as propostas de regulamento relativas aos recursos próprios, quer o regulamento relativo ao Estado de Direito. Portanto, há uma parte do orçamento que diz respeito às deficiências generalizadas no que respeita ao Estado de Direito nos Estados-membros. Na Comissão Assuntos Europeus, nós entendemos fazer deste conjunto de iniciativas um pacote único, com um único relatório, com uma única proposta de parecer, e é a deputada Inês Domingues que é responsável por esse parecer na CAI. Foi atribuído agora exatamente hoje de manhã. Portanto, a nossa sugestão é que também, a nossa proposta é que também aqui na COFMA não haja 8 relatórios, mas haja um único relatório relativo ao quadro financeiro plurianual. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado António Leitão Amar.
Sr. Presidente, sobre a consolidação num único, estamos de acordo. A minha dúvida só, e deixo à consideração, é, neste ano particular em que existe uma comissão especializada no Parlamento, qual é que é o papel da COFMA relativamente à comissão eventual? Nós também temos identificado isto como matéria que a COFMA deveria olhar ou não deveria deixar passar. No nosso caso em particular, quem acompanharia esta matéria seria a deputada Inês Domingos, seja ou como relatora do Consolidado ou porque acompanha aqui e depois faz o relatório final na CAI. É só chamar a atenção para isto. Eu não sei como é que se discutiram isto na Comissão de Assuntos Europeus, como é que este conflito positivo de competência.
Obrigado, Sr. Deputado. Dar uma informação, portanto, em relação àquilo que é a distribuição normal dos projetos, portanto, e neste caso destas iniciativas, portanto, caberia ao Partido Socialista fazer este relatório. Mas dava a palavra então à Sra. Deputada Margarida Marques, faz favor.
Muito obrigada, Presidente. Eu percebo a objeção que foi colocada, eu própria fiz essa proposta na CAI, mas fui derrotada. Fui derrotada porque os meus colegas de comissão deram bons argumentos que me convenceram a mudar de posição. A COFMA é uma 17ª, é uma comissão eventual, não se pronuncia sobre o respeito à subsidiariedade. E, portanto, terá que ser a COFMA a fazer esse exercício, o respeito à subsidiariedade, e, evidentemente, do ponto de vista do conteúdo, todas estas propostas também foram entregues à PT 2030, à 17ª, que decidirá que tipo de tratamento é que quer dar essas propostas. Muito obrigada.
Sr. Presidente, muito bem, então creio que avançamos nos termos propostos e o Partido Socialista aqui indique o relator.
Srs. Deputados, faz favor, o Partido Socialista para indicar o relator, faz favor.
Sr. Deputado Margarida Marques.
Obrigado. Cerramos assim o ponto 5 da Ordem de Trabalhos. Passaríamos então ao ponto 6 da Ordem de Trabalhos, definição da metodologia de apreciação na especialidade das seguintes iniciativas. Projeto de Lei número 836, CDSPP, Transparência nos Apoios Públicos ao Setor Financeiro. Projeto de Lei 870, BE, introduz novas regras de transparência no setor bancário e reforça os poderes dos inquéritos parlamentares no acesso à informação bancária. Procede à 49ª alteração ao Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras, aprovado pelo Decreto-Lei 298-92, de 31 de dezembro, e à 3ª alteração do Regime Jurídico dos Inquéritos Parlamentares, aprovado pela Lei nº 593, de 1 de março. O Projeto de Lei nº 871, do Bloco de Esquerda, consagra um regime de acesso e troca automática de informações financeiras no domínio da fiscalidade. O Projeto de Lei nº 875, do PCP, que cria a Unidade Técnica para a Recuperação de Património resultante dos créditos que lesaram a Banca Nacional. O Projeto de Lei nº 876, do PCP, estabelece regras para a divulgação de informação relativa à concessão de créditos de valor elevado. E, finalmente, a Proposta de Lei nº 130, do Governo, que estabelece regras para a aplicação do regime de acesso automático a informações financeiras a residentes em território nacional. Senhores deputados, Sr. Deputado António Leitão Amar.
Senhor Presidente, antes do início da reunião tivemos aqui umas trocas de informais de opiniões entre os grupos parlamentares. Aquilo que vou dizer é a posição do PSD, não é o resultado, cada um falará por si. Basicamente a ideia que temos é que não há justificação para criarmos grupos de trabalho, deve, em ambos os casos, ambos os pacotes, vamos lhe chamar assim, legislativos, deve a Comissão trabalhar para que estes processos legislativos fiquem concluídos nesta sessão legislativa. Estas seis propostas, projeto e proposta legislativa, podem ser divididas em dois grupos: sigilo bancário e transmissão à autoridade tributária. Um grupo tem uma proposta do Bloco de Esquerda e a proposta de lei do Governo, e depois as restantes, duas do PCP, uma do Bloco e uma do CDS, que têm a ver com o sigilo bancário e a informação sobre grandes créditos em dívida. Como disse, acho que não há necessidade de grupo de trabalho. A primeira proposta que fazemos é que haja um pedido imediato de parecer escrito a um conjunto de entidades, que seriam, relativamente à questão pacote que tem a ver com a fiscalidade, deveria ser a Autoridade Tributária, Banco de Portugal e Associação Portuguesa de Bancos. Relativamente ao outro pacote dos grandes créditos, deveriam ser Banco de Portugal e Associação Portuguesa de Bancos. Estou a falar pedido de parecer escrito. Achamos pertinente que, numa lógica de, mas e procurando encaixar uma lógica, ou respeitar uma lógica de grande encaixe e síntese em termos de agenda, seja possível organizar algumas audições orais, presenciais, posteriores à entrega do documento. Portanto, eu diria os pareceres escritos poderem ser solicitados hoje, com o prazo de 15 dias, e, portanto, daqui a duas semanas estarem a ser organizadas numa tarde e numa manhã, eventualmente uma terça à tarde e uma quarta de manhã, as seguintes audições presenciais: a Associação Portuguesa de Bancos, o Banco de Portugal, a Autoridade Tributária e o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. A Autoridade Tributária e o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais responderiam a perguntas exclusivamente, creio, que faz sentido, sobre a parte do sigilo e a fiscalidade. As outras duas entidades, Banco de Portugal e APB, responderiam a perguntas sobre ambas as questões. Ficaria dada a faculdade ao Governo, se tivesse interesse de, por outro Secretário de Estado, vir participar também, oralmente ou por escrito, na matéria dos grandes devedores, designadamente o Secretário de Estado das Finanças, Ricardo Mourinho Fedex, se estivesse, e nós não propomos que seja aprovado, é se o Governo tiver interesse em pronunciar sobre o assunto, puder fazê-lo. E, portanto, resumindo, fazer estes dois processos legislativos até ao final desta sessão legislativa; dois, tratá-los como dois grupos de dois pacotes; três, pedir já hoje pareceres escritos àquelas entidades que te falei; quatro, marcar, idealmente para daqui a duas semanas, ou três semanas, aquelas quatro audições orais: APB, Banco de Portugal, Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais e Autoridade Tributária.
Obrigado, Sr. Deputado. O cabo aos grupos parlamentares, se subscrevem esta proposta do Grupo Parlamentar do PSD, de metodologia para a apreciação na especialidade deste conjunto de iniciativas. Não existindo nenhuma manifestação de vontade, portanto, colocava à votação se iríamos. Sr. Deputado Bolsá, faz favor.
Para clarificação de um aspecto da proposta, Sr. Deputado Leitão Amaro, portanto, a realização das audições está condicionada a uma análise que faremos do conteúdo dos pareceres escritos, verificando se vale a pena ou não fazer as audições. Portanto, haverá um momento posterior ao recebimento desses pareceres e da leitura e análise em que avaliaremos se valerá a pena fazer audições ou não. É isto ou não?
Sr. Presidente, a minha proposta era nós, por definição, as marcarmos, até porque é preciso conjugar agendas, e se isto toma uma tarde e uma manhã, e já não temos muitas disponíveis, teriam que acontecer alguns a meio de junho, daqui a duas a três semanas, e se ficar já pré-agendado, com a faculdade de, com o pedido da documentação escrita ter que chegar antes, vamos imaginar que nós marcamos o prazo para entrega do parecer escrito para duas semanas. As audições seriam só na semana seguinte, e os grupos parlamentares, se todos, por consenso, entendessem que não era necessário. Dito ao contrário, se algum achar que se devem manter, elas mantinham-se, mas ficavam já pré-agendadas. Nós, à partida, temos interesse, independentemente da posição escrita, de que essas rápidas audições se possam realizar. E achamos que a pertinência pública destes dois temas justifica que o Parlamento tenha um momento também, não apenas escrito, de trânsito escrito de documentos, mas também um momento de troca de impressões oral. E, portanto, gostávamos que elas ficassem marcadas, sem prejuízo dessa eventualidade, que seria ao contrário do que o Sr. Deputado Paulo Sá dizia. Elas ficavam marcadas, mas podiam, eventualmente, caso sentíssemos satisfeitos em termos de argumentos e de elementos com as audições, de poder abdicar de algumas delas.
Srs. Deputados, com este novo... clarificação da posição do Grupo Parlamentar do PSD. Portanto, Sr. Deputado, entendi, portanto, o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais terá sempre uma audição presencial.
Sim, sim, sim. Acho que sim, acho que faz sentido.
Portanto, sendo assim...
Os outros ficam marcadas, eles são já convocados, eu diria, à partida para daqui a 3 semanas, e os grupos parlamentares, nos dias a seguir a receberem os elementos escritos, farão uma... confirmação ou cancelamento, caso entendam que as posições escritas são suficientes.
Em termos de consolidação da informação para a mesa, portanto, a Associação Portuguesa de Bancos e o Banco de Portugal, sobre os dois, o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais e a AT para a fiscalidade.
Sendo que a AT é para ser escrito só para a fiscalidade.
Certo.
Hoje decidiam já os pedidos para ser escrito, a AT, a APB e ao Banco de Portugal. E seriam marcadas, pré-marcadas as quatro, certo?
Certo. 3 pedidos escritos. Nós entendemos todos, creio, que o Governo, o método de lhe estar a pedir para ser escritos não é muito adequado, até porque a exposição de motivos da proposta de lei do Governo em si própria já é a posição do Governo. Se o Governo tiver interesse, qualquer dos 2 membros do Governo, de enviar informação adicional, força. Se não, hoje, 3 pedidos de documento escrito e 4 pré-marcações de audições com grelhas que encaixem as 4 audições numa terça à tarde e numa quarta de manhã.
Obrigado, Sr. Deputado. Penso que, pela posição dos grupos parlamentares, esta é consensual a aceitação desta metodologia. Sabe então o ponto 7 da Ordem de Trabalhos, designação do autor do parecer sobre a proposta de lei número 134 do Governo, procede à primeira alteração à Lei 151/2015, de 11 de setembro, recalendarizando a produção integral de efeitos da Lei de Enquadramento Orçamental. Portanto, a escala de relato, designação do autor do parecer. Sim. Senhores deputados, No conjunto de iniciativas que estão no ponto anterior, portanto, concreta, projeto de lei 836 do CDS, portanto, o relator seria o seu deputado do PSD. Portanto, como não houve a possibilidade de ser efetuado o relatório, uma vez que a iniciativa foi agendada por arrastamento, portanto, não houve efetivamente a elaboração do relatório. Portanto, e nesse caso era no sentido de, portanto, ou não tendo existido relatório, assumia, digamos assim, nesta iniciativa legislativa, seria o PSD novamente, ou então, considerando-se como tendo sido distribuído, e seria o CDS.
Muito bem, Sr. Presidente, sendo nós indicaremos, eu suspeito que recairá sobre os ombros de Vossa Excelência, mas reconfirmaremos isso ainda hoje, durante a tarde.
Obrigado, Sr. Deputado. Ponto 8, outros assuntos. Não sei se existem outros assuntos, mas a mesa também não está em condições de responder muito por outros assuntos. Está terminada a primeira parte da nossa reunião, portanto teremos a seguir a audição do Sr. Secretário de Estado.
Vamos estabilizar a ideia da audição que vamos ter.
Sim. Portanto, propostas dos grupos parlamentares. Portanto, a possibilidade do Sr. Secretário de Estado fazer uma intervenção inicial, 5 minutos a cada um dos grupos parlamentares, com resposta conjunta.
E eventualidades?
5.
Chega. Acho que intervenção inicial.
Sim. Se houver alguma questão, também pode. Obrigado, Srs. Deputados. Está então concluindo a primeira parte da nossa reunião. Obrigado.